Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 Pontos e a falta pra falar dos playoffs da NBA. Vamos falar aí dos jogos que rolaram nessa quinta, dia 11 de maio. Vamos falar de Boston Celtics vencendo fora de casa, forçando o jogo 7 nessa série contra o Philadelphia 76ers. Vamos ter nosso primeiro jogo 7 aí nas semifinais de conferência, Filipão. Vamos falar tudo sobre esse jogo, sobre a arrancada do rapaz que tá aí na tela, Jason Tatum, nos minutos finais da partida e mais. Vamos falar de muitas coisas desse jogo aí. E vamos falar também da primeira classificação para as finais de conferência nessa pós-temporada. O Denver Nuggets venceu o Phoenix Suns, fechou a série por 4-2 e agora espera o vencedor do confronto entre o Lakers e o Warriors. Vamos falar também dessa grande atuação aí. Mais uma, né, do Nikola Jokic, que venceu com facilidade o time de Kevin Durant e Devin Booker. Muita coisa pra gente falar, então vamos começar aqui. Já pedimos pra você deixar o seu like, pra você deixar aqui o joinha, ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA. Não se esqueça também de assinar o canal se você tá aqui pela primeira vez. Assina o canal pra não perder nada sobre NBA, sobre os playoffs. Estamos falando de todos os jogos aqui, então ó, já deixa aí, já assina o canal pra você ficar sabendo de tudo, todas as análises desses confrontos, que o negócio vai ficar louco agora, Filipão. E sempre lembrando também que a gente tem uma versão em áudio aqui do nosso podcast. Estamos aí na sua plataforma de podcast favorito, só procurar 3 pontos e a falta que você vai encontrar. Filipão!
Boa!
Que doideira, bicho! Que doideira! Eu tava achando que o Sixers ia conseguir vencer o jogo. Parecia muito, né, assim, que o Celtics tava apagado, tava meio desligado, né, parecia que tava funcionando muito bem, ali naquele miolo do jogo, especialmente no terceiro quarto. Chega nos minutos finais ali, no famigerado clutch time, uma figura que tava completamente adormecida durante toda a partida, Filipão. Tava com 7 ou 8 pontos, se não me engano, até lá, até então. Mete apenas 4 bolas de 3 e decide o jogo. Jason Tatum finalmente decidindo uma partida de playoffs importante nessa pós-temporada e forçando um jogo 7 agora em Boston, Filipão. O que você tira desse confronto aí?
Irmão, não tem como não amar o basquete pelos mesmos motivos que você já citou aí. O Celtics joga mal em casa, perde diante da torcida, sai vaiado de quadra. Todo mundo dava como certa já a vitória do Sixers no jogo 6 em Filadélfia. E o Boston vai lá e ganha numa noite que tudo parecia não estar dando certo ofensivamente, né? E é por isso que é difícil fazer previsões, né, Bruno? Principalmente nos playoffs, cara. E é por isso também que a gente não pode duvidar nunca de uma super estrela, cara. O Tatum tem sido muito abaixo da média nessa série, diga-se de passagem. Terceiro quarto, como você bem trouxe, Bruno, de olhos estatísticas, o cara com 1 de 14 de quadra. Mas quando chega no quarto-quarto, quando a bola começa a queimar na mão de todo mundo, ele que tá chutando só 33% de bola de 3 nos playoffs desse ano, faz 4 seguidas, 4 bolas de 3 cruciais que ganha o jogo pro Celtics e força o jogo 7, cara. É um enredo, assim, de história, né? E pra mim é minha parte preferida, cara. Quando acaba o jogo, a TV americana entra em quadro pra falar com ele, pra entrevistar, e pergunta, cara, como é que você explica esse quarto-quarto? E aí ele fala, Bruno, assim, com muita honestidade, ele fala, gente, modéstia à parte, eu sou um dos melhores jogadores de basquete do mundo e é isso que eu faço. Eu sei que pode soar muito arrogante para as pessoas, para algumas pessoas, mas eu admiro demais a confiança
desses caras. Assim, depois que você resolve sozinho um jogo de playoffs, eu acho que você pode falar uma coisa dessa, vai.
Cara, eu sempre fui fascinado com o mindset, cara, de uma super estrela. Eu já li, eu já falei várias vezes aqui nas antigas, né? Sobre como eu leio livros do Kobe Bryant, livros do Michael Jordan, como é que eles entendem o jogo, como é que eles viam, o que, que eles pensam do jogo, como eles se preparam. E, cara, ontem a gente teve um gosto, né? De sentir, atrás do Jason Tatum, como é que é o mental, como é que é a confiança de um cara desse. Que, Bruno, ele tem sido muito criticado, cara. Mas a gente viu ontem que ele é capaz ainda e sempre de decidir o jogo para sua equipe, o jogo 6, fora de casa, como ele já tinha feito no passado contra o Bucks, e esse ano ele faz de novo, dessa vez contra o MVP, na casa dele, quando nem o próprio Joel Embiid conseguiu vencer o jogo para sua equipe, né, liderar a sua equipe dentro de casa, o que não é, ou seja, não é algo fácil de fazer. Então, Jason Tatum, você é clutch demais. Eu sempre fui um dos maiores defensores dele aqui, nesse programa internet afora, né, Bruno? E ontem ficou claro. Mas falando de tática, Bruno, que eu sei que é o que eu gosto e o que a galera gosta de ouvir também, Philly fez um trabalho excelente, mais uma vez, pondo pressão no Tatum e no Brown o jogo inteiro. Tiraram esses caras das posições preferidas de mid-range e forçaram muitos turnovers, cara. Foram 18 do Celtics no jogo 6 e eles ainda venceram.
Especialmente em cima do Tatum, né? Era impressionante o quanto como eles estavam conseguindo interceptar, como eles estavam conseguindo dar toco. Chegou uma hora que tava até meio desmoralizante, assim, cara. Teve um lance que foi meio absurdo, que foi o James Harden consegue pegar um passe, cara. A bola tava quase no chão, a bola dá uma quicada, o negócio meio desajeitado, assim. Mas acho que era muito um retrato daquele momento da partida, né? Assim, o Celtics não tava conseguindo encaixar essas jogadas, porque o Sixers conseguia se colocar nas linhas de passe deles, né?
Exatamente, cara. E a gente viu, a gente tem visto muitos ajustes serem feitos, principalmente na série de Lakers e Warriors, né? Pelo Coach Hamm e pelo Steve Kerr. E eu fiquei espantado, Bruno, com como o Joe Mazzulla se recusou a experimentar nessa série. E foi justamente, assim, para tentar alguma coisa para ajudar essas duas estrelas dele. E não curiosamente, ontem foi a primeira vez que ele o fez. Até então, Al Horford e Robert Williams só tinham jogado um total de 7 minutos juntos nessa série. E ontem ele surpreendeu colocando os dois juntos, começando o jogo no quinteto titular. E isso, Bruno, surtiu efeito defensivamente, cara. Ele colocou o Time Lord em cima do PJ Tucker e deixou o Horford protegendo o garrafão. E foram super mais físicos e altos para conter os bigs de Philly. E os números provam isso. O Embiid, só 9 de 19 de quadra. Tobias Harris, 1 de 7. PJ Tucker, 3 de 8. O Time Lord teve mais 18 no plus-minus do jogo ontem, inclusive, que mostra como ele foi eficiente, como que essa dobradinha funcionou. E quando o garrafão joga assim, Bruno, dominante assim, a gente sabe que o perímetro sempre vai entregar. Eles simplesmente são os melhores perímetros da liga ainda. E o Smart foi positivo também, 18 pontos ontem no plus-minus, e para mim o maior responsável por segurar o Harden para só 13 pontos, 4 de 16. E é esse o Celtics que a gente conhece, Bruno. Por algum motivo, a gente não tem visto esse time tão motivado e concentrado e focado como a gente viu ontem, mas quando eles querem jogar assim, a gente se lembra porque eles foram finalistas da NBA no passado e ficaram a 2 jogos de ganhar o título, cara. E o maior exemplo é que ano passado, com esse mesmo time, eles concediam só 88 pontos por 100 posse de bola. Esse ano, por algum motivo, eles concedem 100. Ainda é um número muito bom para a NBA moderna, mas é uma diferença gritante. Principalmente quando a gente dá conta de que eles são o mesmo time, cara. Pra não dizer ainda melhor, com as adições, principalmente do Malcolm Brogdon. Ou seja, Bruno, se eles jogam assim, com esse grau de intensidade defensiva e com a confiança do Tatum pra vencer um jogo no quarto-quarto, por exemplo, eles levam o jogo 7, cara. Mas se eles jogam como jogaram os últimos 5 jogos, Philadelphia ganha. Porque eles já ganharam no TD Garden nessa série, então mentalmente isso não é um problema pra eles. Então eu quero ver sim qual ajuste o Doc Rivers vai fazer para combater o Al Horford e Time Lord, que eu espero que comecem juntos de novo. E também quero ver se Harden e Embiid conseguem, mais uma vez, superar Tatum e Brown. Ontem eu senti no final do jogo os caras, Bruno, por mais confiantes que eles tenham tido essa série inteira, essa temporada inteira, quando começou a dar errado para eles, quando as bolas do Tatum começaram a cair, eu senti, assim, eles murcharam muito rapidamente.
Cara. Parece que é um fantasminha que volta, né? Assim,
cara,
e até estranho, porque muitos desses caras não estavam nos fracassos mais retumbantes do Sixers, né? Tipo, o Harden não tava, por exemplo. Não tava, quando eles Tucker foram eliminados pelo Trae Young, por Atlanta.
Mas eu senti ontem, cara. Eu vi, assim, no jogo, eles cometiam turnovers no campo ofensivo. E, cara, não havia senso de urgência pra voltar pra marcar. É tipo assim, já acabou o jogo. Eu falei, galera, tem 2 minutos ainda, bicho. Tem muita coisa pra acontecer.
Parecia muito que o Sixers jogava como quem tava na frente no placar, né? Você via o Harden gastando tempo, deixando o relógio correr.
Sim.
Foi uma postura meio esquisita mesmo. Eu acho
eu que senti foi só estranho. O Maxi, como sempre, cara, né? Tem um ímpeto um pouco maior de tentar acelerar o ritmo do jogo, que é a parte dele, né, nesse elenco mesmo. Mas eu fiquei assustado, Bruno. Eu fiquei assustado. A torcida mesmo também murchou. Então, eu acho que os jogadores sentiram essa pressão aí. E, cara, não sei como isso vai se traduzir para o jogo 7. Eu acho que a recíproca é verdadeira. Eu acho que Boston vem gigante, a torcida vem muito motivada. Até a torcida não acreditava também, porque eu falei, eles vaiaram o time no jogo 5, mas vai voltar a apoiar o time no jogo 7, domingão, dia das mães nos Estados Unidos. Brasil também, né?
Aqui também.
Vai estar uma atmosfera maravilhosa no TD Garden ninguém é louco de perder esse jogo, Bruno.
Eu acho que esse final de jogo também, obviamente, o time, eu acho que tem uma parcela de responsabilidade também, mas, cara, eu vou dizer pra você que o Doc Rivers me assustou um pouco também, cara. Eu achei que ele escolheu muito mal os momentos pra dar timeout, cara. Ele deixou o time do Celtics fazer umas sequências de ponto, assim, que é o básico, é você esfriar esse jogo, cara. E o Doc Rivers não fez, né? Eu não sei, assim, o Doc Rivers tem aquele... Já tem um folclore ao redor dele de como ele deixa escapar vitórias em jogos decisivos de playoffs, né? E eu acho que ele poderia ter ajudado mais nisso também, cara. Ele poderia ter ajudado a controlar mais o jogo. E foi estranho mesmo. Eu espero que o Sixers bote mais a cabeça no lugar. Certamente, acredito que vai. Jogo 7 é aquela coisa, né? Não tem... É completamente imprevisível, não adianta nada a gente falar, vai dar esse, vai dar aquele, literalmente qualquer coisa pode acontecer, a gente obviamente vai ficar de olho, como o Filipão falou, domingo, né, os jogos 7 todos dessas semifinais estão previstos para domingo, né, não vai ter jogo no sábado, então qualquer série que for a 7 agora também dos jogos que forem rolar hoje, né, do jogo do Lakers, do jogo de Miami.
Heat e Knicks
é segunda-feira. Heat e Knicks é segunda-feira, com exceção de Heat e Knicks é segunda-feira. Então, nesse caso, a gente vai ficar de olho aqui, porque esse domingão promete, Filipão. Vai ser um jogo que vai sair faísca. Agora, Filipão, um jogo onde não saiu faísca nenhuma, não saiu nenhuma fumacinha, foi aí o jogo 6, Denver Nuggets, Phoenix Suns. Nuggets sacramentou sua classificação para as finais de conferência, num jogo em que acho que não tem, assim, óbvio, tem alguns poréns aí que a gente vai colocar aqui, ó, certamente, mas acho que não tem outra conclusão dessa partida que não seja o Nuggets é um time superior ao Suns em todos os aspectos. Tudo bem, o Suns foi lesionado, não tinha o DeAndre Ayton, né, foi lesionado com a lesão machucado nas costelas, não conseguiu jogar esse jogo. Aí o time vai pra quadra com um quinteto titular de Landry Shamet, Cameron Payne e Jock Landale ao lado de Devin Booker e Kevin Durant. Parei, o negócio tava meio sacramentado já, né? Assim, Denver simplesmente passou o carro. Quando o primeiro quarto foi 44 a 26, Filipão, e no primeiro tempo tinha uma diferença de 30 pontos entre os dois times, tava muito na cara. Tinha acabado ali, assim, O Nuggets é um time que tá muito acima do Suns em todos os aspectos, é mais completo, tá mais focado, tem mais opções ofensivas, mais opções defensivas. Tem um cara que tá jogando melhor, que é o Nikola Jokic, e foi isso. Vai pra final de conferência, o primeiro colocado do Oeste, com todos os méritos. Como é que você vê esse jogo aí, Filipão?
Bom, você pintou muito bem o cenário, cara. Pra começar a falar especificamente desse jogo, não tenho o que dizer... Antes de, né, mencionar que, cara, o Suns jogou não apenas sem o DeAndre Ayton, não, mas de novo sem o Chris Paul. Então, cara, quando joga sem dois titulares de um time que depende exclusivamente do seu quinteto titular, porque não há profundidade alguma, contra um time tão profundo, tão competitivo quanto o Denver, que liderou a conferência, cara, é um suicídio. E ontem a gente viu por quê, né? Tiveram que contar com o Jack Lonsdale, cara, o jogo inteiro, pra conter o Nikola Jokic, assim, então foi um dispareio
de fisicalidade. Foi um massacre, né?
Mas tem que aproveitar a oportunidade pra dizer que o Denver veio pra ficar, a gente falou isso o ano inteiro, cara.
Foi.
É, claro que eu fico sentido de ver o Kevin Durant e o Devin Booker ficando pelo caminho, mesmo jogando o que eles jogaram esses playoffs inteiros, que foi um absurdo. Mas também não tem como não ficar feliz pelo Jokic, que finalmente tem um time competitivo ao redor dele, né? E quando ele mesmo tem um estilo de jogo tão consistente, que ele sim consegue reproduzir toda santa noite, né? Diferentemente dos caras que a gente mencionou já, o Booker e o KD, que dependem do mid-range, de um remesso difícil. Quando você tem um elenco, um sistema minimamente eficiente do lado desse cara, Bruno, a gente consegue ver por que esse time é tão perigoso e tem visto como que eles vão dar trabalho sim nessa final de conferência. O Jamal Murray, por exemplo, cara, é um armador que complementa perfeitamente o estilo do Joker. Nesses playoffs, ele tem feito 26 pontos, 5 rebotes e 7 assistências, chutando 57% de true shooting nesses playoffs, cara. O que são números de All-Star. E os dois são perfeitos também na execução dos pick and rolls, né? Justamente porque o Jokic é um exímio fazedor de screens, podendo rolar tanto em direção à cesta e fazer o hook shot como ele é tal, ou o próprio Murray pode bater o defensor no drible, penetrar o garrafão, fazer o mid-range, fazer o jump shot, ou fazer a bandeja, que ele faz muito bem. E quando você tem essas duas estrelas, que já complementam uma outra, com arremessadores tão bons e eficientes do seu lado, Bruno, o time fica extremamente fluido, cara. Michael Porter Jr., falei no último vídeo, tem sido um dos melhores spot-up shooters da liga essa temporada, né? KCP, um dos jogadores preferidos também da liga, porque ele faz tudo e tudo muito bem. Excelente defensor, pontua de tudo quanto é jeito, é experiente e foi positivo 21 pontos no plus-minus ontem, Bruno. Um dos grandes responsáveis por segurar o Devin Booker para só 12 pontos. Ele fez o impossível, cara. Ele segurou o Devin Booker para 4 de 13 de quadra. E aqui eu também preciso dar crédito pro fantástico Bruce Brown também, que vem muito bem do banco, excelente defensor, e também contribuiu para marcar o Booker quando o KCP estava no banco. Plus mais de 26, mais 26 pro Bruce Brown ontem, o segundo maior do jogo, só atrás do Jokic. Isso é gigantesco, cara. E se ter tantas peças defensivas para backcourt já é bom, na frontcourt eles também tem o Aaron Gordon, Bruno, que é um cara extremamente versátil, cara. E foi ele que teve a incumbência de segurar, de frear o Kevin Durant na série. Que ele teve só 23 pontos ontem, 8 de 19 de quadra, e Bruno, zero tentativa de 3 pontos, cara. Isso me chama muita atenção. A defesa de perímetro do Denver Nuggets funcionando demais, cara. E isso vai ser muito importante para quem quer que eles peguem entre Lakers ou Warriors na próxima fase. Isso é verdade. Mas o mais importante é que, como eu mencionei, Bruno, eles estão munidos demais. Em termos de matchup, eles estão muito prontos para proporcionar uma série competitiva demais e interessante contra qualquer um desses dois times. E se jogam com a intensidade que eles jogaram ontem, cara, dominando, não tomando conhecimento do Phoenix Suns, jogando fora de casa, no Arizona, cara, eles vão dar trabalho, cara. Porque eles são um time atlético, sim, mas também são um time jovem, um time motivado. Vão chegar mais descansados, porque talvez essa série de Lakers e Warriors possa vir a 7 jogos, enquanto eles já estão preparados, descansaram ontem, inclusive, no segundo tempo, quase que inteiro, né, Bruno? Então dá pra acreditar nesse time, sim, porque eles vão ter ainda um mando de quadra, porque eles foram a seed número 1. Então, cara, esse time é muito bom, Bruno. Muito bem treinado.
Se existe a definição de contender no Oeste, é o Denver, né, cara? Assim, eles realmente estão preparados essa temporada, né? Depois que voltou todo mundo de lesão... É, eles ainda se reforçaram muito bem, o banco de Denver tá realmente perfeito para todas as características que o time precisa, né? Esse time vai dar trabalho, bicho, vai dar trabalho.
Vai dar trabalho.
E na moral, eu acho que vem como favorito, viu? Qualquer uma dessas duas partidas. Tudo bem, eu sei que vai enfrentar o Lakers ou o Warriors, não dá para subestimar nenhum dos dois times. Você tem duas lendas, né, que podem potencialmente ter um confronto de finais de conferência aí, mas, cara, esse time do Denver, ele realmente é assustador, cara. O volume de jogo que eles entregaram nessa partida foi bizarro, cara. Bizarro, assim. Parecia que... Chegou naquele ponto que parecia que se Denver quisesse, eles tinham feito, sei lá, mais 15, 20 pontos fácil nesse placar. Sim. Fácil.
Ah, sim.
Tranquilamente. Os caras seguraram a onda e ainda assim venceram com 25 pontos de diferença um time que tem Kevin Durant e Devin Booker. Tudo bem. Jogou com jogadores que certamente estão muito mais... Tem uma disparidade de nível muito maior entre o KD e o Booker dentro do elenco do Suns? Tem. Mas tem o KD e o Booker no elenco. Então, assim, realmente é impressionante. A gente vai ficar de olho. acho que quanto ao Suns, né, a gente já falou muito sobre os problemas do time a temporada toda e cobrou básico, o preço, né, cara? Cobrou o preço.
É básico, cara. Eu acho assim que eles... A decisão maior que eles vão ter que fazer é mantém Chris Paul e DeAndre Ayton ou não. Porque o resto é muito fácil. Eu acho que o Suns vai ser um destino favorável para free agents de qualquer maneira. Ah, eles vão conseguir atrair. É um time atraente, um mercado atraente, um estado com um bom clima. Vai atrair gente de qualquer maneira, vai se reforçar, principalmente no elenco de suporte. Não estou preocupado quanto a isso. Mas a minha questão é, compensa acreditar, apostar no Ayton de novo? Uma vez mais, dado que ele sempre deixa a desejar no quesito entrega. E compensa trazer de volta o Chris Paul, que de novo, tá ficando velho, não sempre se lesiona nos playoffs. Então se eles conseguirem, Bruno, flipar esses dois caras por 3, 4 jogadores decentes, que possam eventualmente ser titulares, cara, esse time volta muito forte para ano que vem.
Com certeza. A gente vai ficar de olho, mas vai ficar de olho também aqui nesses jogos de playoffs, né? O Denver agora descansa, muito provavelmente só volta a jogar no início da semana que vem. Vai depender do resultado dos jogos que a gente vai ter hoje, Filipão. Lakers e Warriors, jogo 6. O bicho vai pegar, velho.
Esse jogo
vai ser louco. O bicho vai pegar. E a gente vai falar também sobre o jogo 6 do clássico 3 pontos e a falta. Miami Heat contra New York Knicks lá em Miami. E a gente vai falar tudo sobre esses dois confrontos. Ué. Estaremos aqui amanhã para comentar tudo. A gente já pede para você deixar o seu comentário aqui, para você curtir o vídeo e para assinar o canal 3 pontos e a falta para não perder nada. Filipão, tamo junto. Grande abraço. Obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!